Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Jean Paul Prates e a Petrobras, além de comentários dos nossos colunistas. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pediu uma audiência com o presidente Lula para conversar sobre a situação dele na empresa, principalmente depois de ter sido alvo de um bombardeio de críticas, inclusive dentro do PT. O Prates está inconformado e quer dar um basta nessa situação. A informação é da Mônica Bergamo.
A temperatura até subiu. Ontem já estava quente, mas a temperatura de manhã subiu mais ainda porque o presidente da Petrobras está um pouco, vamos dizer assim, que palavra eu uso aqui, já está um pouco cheio de levar tiro na testa e não ter que desviar, e o presidente Lula em silêncio. Então, ele quer saber qual é a do presidente Lula para poder seguir no cargo com um mínimo de poder, né? Porque você sabe, ô Fabiola, todos nós aqui sabemos que o poder não vem só do fato de você estar com uma caneta na mão. As pessoas têm que olhar para você e achar que você vai ficar no cargo bastante tempo, que você está prestigiado, né? Que você vai ter apoio de conselheiros ligados ao governo. E tudo isso ele não está tendo. Então, ele pediu uma audiência para o Lula, aconselhado por diversas pessoas, que ele tinha que ter essa conversa com o Lula, e ele está dizendo que vai lá para ter essa conversa e saber o seguinte: fico ou não fico? Os problemas da minha gestão são esses, as conquistas da minha gestão são essas, e você quer ou não quer que eu fique? Porque não vou também ficar aqui brigando contra os fatos. O Lula tem ouvido as críticas e não tem desautorizado, porque a gente sabe como é que o presidente Lula atua, né? Claro que um ministro é um cargo de maior, diretamente ligado a ele ali, mas, por exemplo, no caso da ministra da Saúde, Nísia Trindade, quando ela sofreu um ataque especulativo do Centrão, Lula veio a público várias vezes elogiá-la, dizer que ela é a ministra dele, dizendo que vai manter ela no cargo, liga para ela, telefona, fala, você é minha ministra, pressiona, cobra, mas prestigia publicamente. Não está acontecendo isso com o presidente da Petrobras, por isso ele pediu essa conversa, que ele disse a interlocutores que vai ser a conversa definitiva, vai ou racha.
Leonardo Sakamoto elencou os motivos que fazem a situação do Prates ser delicada.
Nunca foi tranquila a relação dele, a relação de... Esse trio, Alexandre, o Silveira, né, o ministro de Minas e Energia, o Prates, né, o PT, de uma maneira geral, né, e o próprio Haddad, botar um 4 aí, nunca foi muito tranquilo isso, porque no meio disso passava muita coisa, né? Você tem desde questões como a questão do preço dos combustíveis ao consumidor, né? E a pressão para que o preço dos combustíveis ao consumidor reduzisse, que foi uma promessa de campanha do Lula, tá dentro dos princípios do que o Lula, norteadores da campanha do Lula, que o Lula publicou, né? Foi lançado por conta disso, foi lançada uma política, né? O Lula relançar uma política para tentar balizar um pouco a questão do preço dos combustíveis. A política, ela funcionou em determinado ponto, mas ela é bastante limitada em outros pontos, tanto é que o mercado nem olhou, chiou no começo, mas depois não chiou mais, né? O próprio Prates, ele tá sempre, né? Você tem um emparedamento que a Petrobras, quando você olha a Petrobras, você tem a União como a principal acionista, né? Mas você também tem os grandes investidores, né? Da Petrobras, você tem depois os médios, tem um pessoal pulverizado pequeno, você tem muitos interesses lá naquele meio que circulam dentro das reuniões do conselho diretor, e muitas vezes o Prates acaba ficando ao lado, né, também dos interesses dos outros acionistas também, e não necessariamente sempre ao lado dos interesses da União, e isso bate de frente. Você tem a questão ambiental neste exato momento também, a Petrobras está tentando explorar petróleo na margem equatorial, né, na costa do Amapá, tem muita discussão do impacto ambiental que isso vai trazer.
Para o Josias de Souza, o presidente Lula precisa tomar uma decisão rápida sobre a Petrobras.
O Lula precisa perceber que esse intervencionismo que começou lá atrás com o Bolsonaro, na tentativa de abafar ou de pressionar para baixo o preço do combustível, esse intervencionismo produz prejuízos na Petrobras. Então, interessaria muito ao governo, agora que está se discutindo a necessidade de ter equilíbrio fiscal, que a Petrobras tivesse o maior lucro possível, e teve um lucro bastante bom, segundo o maior da história, na hora de distribuir os dividendos. O Haddad estava de olho na distribuição, porque, como sócio majoritário, havendo dividendos, o governo é o maior beneficiário. Então, ele poderia enviar esses dividendos para a Caixa do Tesouro Nacional e seria utilizado para financiar a educação, financiar programas sociais do governo, para ajudar no equilíbrio fiscal do governo. Mas o Lula interveio ali na última hora, haveria uma distribuição de dividendos extras que vem acontecendo desde 2021. A Petrobras sinalizou que se repetiria agora, mas não fizeram a distribuição. Então teve um prejuízo, a Petrobras perdeu num dia 55 bilhões de reais em valor de mercado. Então essa brincadeira, esse intervencionismo, produz prejuízo. Não é? Então é preciso que o Lula realmente, como disse o Sakamoto, é um hábito dele. Ele deixa os seus aliados brigarem e depois ele chega como um grande árbitro, pacificador, e se for o caso, ele substitui aqui ou ali, né? Mas nós estamos falando da Petrobras. Então não é possível que fique essa guerra fratricida, entre os prepostos do Lula e a Petrobras, é a única que não. Isso pode servir aos interesses de qualquer um. Político, Centrão, que quer entrar ali na Petrobras, Alcolumbre, que entrou, que chegou no conselho da Petrobras, o próprio Alexandre Silveira e o Jean Paul Prats, mas não serve aos interesses da Petrobras nem ao interesse público.
Que eu tenho um conjunto de ministros muito competentes.
Esse aí é o presidente Lula.
Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa, foi governador da Bahia 8 anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner e agora é o meu ministro-chefe da Casa Civil. É o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Brasília.
Lula fez esse elogio ao Rui Costa num evento em Pernambuco, e essa é a primeira vez que o Lula fala no seu ministro da Casa Civil desde a notícia da delação premiada que cita Costa em uma fraude na compra de respiradores na Bahia. A Fabíola Cidral, no UOL News, trouxe mais detalhes hoje sobre esse caso.
O Aguirre Talento hoje traz mais novidades sobre essas investigações que estão nas mãos da Polícia Federal. A empresária que fechou um acordo de delação na investigação sobre a compra dos respiradores durante a pandemia acusa a Polícia Civil da Bahia de omitir de propósito o nome do então governador Rui Costa nos depoimentos que ela prestou. Ela disse ter citado o petista 3 ou 4 vezes. Mas que os delegados diziam que Costa não tinha nenhuma culpa. Ainda de acordo com Cristiana Prestes Tadeu, que é essa empresária que está sendo investigada, a participação da então primeira-dama Aline Peixoto nos fatos investigados também foi retirada do depoimento. E é importante dizer, e a reportagem do Aguirre fala, que foi o próprio Rui Costa, quando ainda governava o estado da Bahia, quem determinou a abertura de inquérito pela Polícia Civil sobre a compra dos equipamentos que jamais foram entregues. E esse, inclusive, é um dos argumentos que são apresentados pela defesa de Rui Costa, que hoje está na Casa Civil, é ministro do governo Lula. Ele usa esse argumento de que foi ele que pediu a investigação para negar o envolvimento com o negócio que causou esse prejuízo. Num dos anexos dessa delação, a que o UOL teve acesso, a empresária afirma que os delegados que estavam à frente da investigação recusaram transcrever as citações ao nome do governador nos termos do depoimento. A dona da empresa, que recebeu os recursos e não entregou os respiradores, diz ter citado o petista 3 ou 4 vezes.
Leonardo Sakamoto comentou o caso.
Ontem até comentei, né, no texto, né, que o governo, é claro, a Polícia Federal precisa responder se o governo da Bahia foi leniente, foi incompetente diante do que aconteceu, ou seja, ele simplesmente ignorou os princípios da administração pública, economicidade, transparência, impessoalidade, em todo esse processo da compra dos respiradores, que por mais emergenciais que fossem, não justifica a utilização de determinadas, a ignorar determinadas salvaguardas com dinheiro público, né? E claro, se aconteceu isso, agentes públicos envolvidos merecem punição, ou se durante o governo Rui Costa houve corrupção, e aí os agentes públicos também merecem punição. Cabe à Polícia Federal colocar isso, né? A delação, ela, ou seja, é que é um caso grave, é uma denúncia grave que precisa ser investigada. A delação, e a gente precisa lembrar bastante por conta de toda a Lava Jato e tudo isso mais, ela é da delação, ela não é prova. A gente tem que tomar cuidado de não considerar a delação como prova. Delação é um elemento que pode levar à prova, ou seja, o delator precisa, inclusive, dar elementos para poderem comprovar a sua declaração, caso contrário, é só palavras ao vento, né? Então, precisa, né, a polícia precisa verificar, precisa pegar os elementos que a delatora deu para verificar se isso é fato. E quando eu dizendo fato, não apenas os dados que ela apresentou, né, a matéria do Aguirre coloca ontem, mas também se toda a, se isso hoje em dia a Polícia Civil realmente fez isso, precisa se investigar o comportamento da Polícia Civil para verificar se a delatora está falando a verdade ou se a delatora está mentindo.
Josias de Souza também falou sobre esse assunto.
Então, na prática, a defesa do Rui Costa pede à plateia que o enxergue como um gestor inepto, que assinou ali um contrato que não deveria ter sido assinado, não como um reles administrador desonesto. O diabo é que nenhuma dessas condições orna com o tamanho do cofre que o Lula entregou ao Rui Costa quando ele acomodou na Casa Civil a coordenação do PAC. O PAC é um programa de obras de 1,7 trilhão de reais. É muito dinheiro, dinheiro, verba pública, verba privada. Então, quem está cuidando deste programa precisa inspirar uma confiança acima de qualquer suspeita, né? E o que acontece com o Lula? Ele contemporiza com tudo que se pareça irregular à sua volta. Então, ele mantém lá o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, o Fufuca nos esportes, o Alexandre Silveira nas minas de energia, e agora ele dedica a mesma inércia ao Rui Costa.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
UOL.